Bom, vamos conversar agora com o advogado, professor especialista em direito constitucional, Dr. Paulo Braga, que tem sempre colaborado aqui com a CBN Campinas. Bom dia, prazer em ouvi-lo novamente, Dr. Paulo.
Bom dia, Marco. Bom dia também aos ouvintes da Rádio CBN. O prazer é sempre meu, Marco.
É, o prazer é todo nosso, Dr. Paulo. Ainda não está confirmado, mas já vazou, os principais veículos de comunicação já estão dizendo que o estado de São Paulo deve retomar aí a fase vermelha nos dias 25, 26 e 27 e nos dias 1, 2 e 3 de janeiro para tentar conter o avanço da Covid. E nesses dias, somente comércios essenciais como padarias, mercados e farmácias poderão funcionar. Entre o Natal e o Réveillon, bares e restaurantes, por exemplo, não poderiam abrir as portas. É uma medida que pode ser anunciada a qualquer momento, principalmente pelo governo do estado no dia de hoje. Dr. Paulo Braga, aonde vai o direito das pessoas que precisam trabalhar e estão se planejando nesse dia?
Bom, Marco, como em algumas outras oportunidades, né, nós até discutimos sobre esse assunto, acho que nós temos de um lado, é claro, a preocupação do governo do estado, dos gestores públicos com a saúde coletiva, e isso deve mesmo ser assim. Mas a grande questão, né, que se coloca é esse estado de insegurança jurídica e de inconfiança, né, que a administração pública acaba trazendo diante da população, porque a gente tem percebido que são medidas paliativas e muitas vezes de pouca, se não nenhuma, eficiência. Mas o que o nosso modo de pensar, o que parece estar contramão do que prega o direito administrativo, é aquele dever que o Estado tem de trazer confiança às pessoas. Nas relações entre a administração pública e as pessoas, deve haver essa segurança jurídica, essa confiança objetiva. E à medida que você tem decisões tomadas de uma maneira num dia, no outro dia a decisão é outra, algum dia sim, um dia não, você causa na população, primeiro, uma inconfiança, você traz um estado de insegurança jurídica, ou seja, na contramão do direito, e você coloca até em credibilidade a própria autoridade pública. E isso é algo que é bastante, sim, é bastante sério, né? Eu acho que, muito embora se tenha uma preocupação, claro, com a saúde coletiva, seria importante repensar a maneira e o modo como essas decisões vêm sendo tomadas.
Dr. Paulo, a gente sabe, né, que muitos restaurantes, hotéis, tem aí a questão do dia do Natal e também do Ano Novo, o almoço, o jantar, ou até mesmo aí as atividades para tentar recuperar de um ano complicado. O que, por exemplo, ocasionaria um descumprimento de uma medida dessa do governo do estado?
Bom, essa é uma outra questão importante que você colocou, né? Empresários, comerciantes, donos de restaurantes, hotéis, enfim, se prepararam e adequaram as exigências sanitárias, enfim, para focar as suas atividades. E, de uma forma abrupta, talvez, vem o Estado e determina a mudança em tudo isso. Bom, se há um decreto, se eventualmente isso for confirmado e sobrevier um decreto do governo do Estado, temos que cumprir, né? Temos que cumprir, o governo do Estado está dentro das suas competências e nós teremos que cumprir. Mas isso, certamente, se posto ao Poder Judiciário, pode ganhar contornos diferentes. Então, certamente as associações de representação do segmento empresarial e comercial certamente irá questionar isso perante o Poder Judiciário. Porque se não houver uma decisão do Poder Judiciário em sentido contrário a este eventual decreto, o descumprimento com certeza pode acarretar até eventualmente a lacração do estabelecimento. Porque todo decreto, Marcos, é importante também trazer aos ouvintes, toda lei ela tem em contrapartida um meio, uma sanção, né? Um meio de coerção, para justamente obrigar o seu cumprimento. Então, tendo esse decreto, se não tivermos uma decisão do Poder Judiciário no sentido contrário, e eventualmente entenda que há alguma ilegalidade, ou até uma revogação do decreto do próprio administrador, no caso do próprio governo do Estado, queiramos sim, queiramos não, teremos que respeitar essa decisão, né? Teremos que cumprir.
Doutor Paulo, o que nós vimos nessa última mudança da fase amarela, por exemplo, prefeitos de algumas cidades não revogaram, continuaram com o horário liberado do comércio, como foi aqui em Americana. Outros municípios entraram com essa medida e não seguiram o decreto estadual. Aí há uma briga judicial em cima disso. O decreto municipal não pode ter prevalência em cima do decreto estadual. Ele tem que cumprir esse decreto.
Pois é, ele tem, mas em parte, né? Também foi muito, muito importante você colocar isso, porque nós vamos lembrar que aproximadamente 6 meses atrás, mas logo, digamos assim, no começo da pandemia, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão muito importante, uma decisão perfeitamente, uma decisão alinhada com a Constituição, no sentido de que estados e municípios têm a sua autonomia material, a sua autonomia administrativa para decidir qual é o melhor caminho a ser adotado dentro das suas especificidades. Então, os prefeitos, eles devem se adequar ao Plano São Paulo, mas observando a peculiaridade dos seus municípios. Então, digamos assim, em determinada região não tem um alto índice de transmissão, está numa situação diferente, por exemplo, da nossa região de Campinas ou da própria capital. Ele pode, dentro dessas condições, tomar um caminho diferente. E aqui é que gera a grande discussão, porque muitas vezes isso vai de encontro ao que o governo do Estado determina. Mas é preciso dizer que o governo do Estado não pode suprimir dos prefeitos uma competência que está na Constituição Federal e que foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, apenas reafirmou que já está na Constituição, ou seja, a necessidade de decisões conjuntas, né? Cada um tem a sua margem, a sua esfera de competência, mas sem que o governo do Estado possa subtrair a competência do município e sem também que o município possa, de uma forma oblíqua, né, atalhar a competência do governo do Estado.
Acho que resta esperar se esse anúncio for mesmo feito e confirmado. A gente sabe que a questão da saúde ela é muito importante, mas houve, podemos dizer, muitas coisas erradas aconteceram nesse período. Tem muita gente que questiona, né, por que não se fechou, já que tinha que fechar, né, já que eles estão querendo dar esse meio, essa restrição na fase vermelha nos dias 25, 26 e 27, porque isso não aconteceu nos dias 13, 14 e 15 de novembro e, subsequentemente, nos dias 27, 28 e 29 de novembro, né, que foi o período eleitoral, né? Agora, lamenta pelos comerciantes que já estão vivendo aí muitas dificuldades. Não estou querendo colocar o dinheiro acima da vida, mas um pouco de planejamento é bom, né, doutor Paulo?
Exato, é justamente isso. Você falou a palavra-chave, né? É, nós tivemos esse período eleitoral, que as coisas, sabidamente, não estavam bem, mas criou essa aparência, né? Estava tudo bem. É, não há um planejamento, e é preciso entender. Você falou uma coisa muito importante, Marcos, não é colocar o dinheiro, a economia acima da vida, em hipótese alguma, mas é também compreender que é preciso que o Estado proteja a saúde pública inquestionavelmente, mas é preciso também que ele tenha a responsabilidade em trazer essa segurança jurídica, essa confiança para os empresários, para os comerciantes que já estão, né, vivendo um momento muito crítico, muitas dificuldades durante esse ano, e de um modo ou de outro, criaram, se planejaram, né, para esse final de ano, a partir de uma expectativa criada pelo próprio Estado, né? Esse aqui, o Estado no sentido amplo. E, então, é preciso que o Estado tenha essa responsabilidade, né, perante, afinal de contas, a sociedade.
Dr. Paulo Braga, professor e especialista em Direito Constitucional, também membro da OAB Campinas. Obrigado, um bom dia para o senhor, viu?
Marco, eu que agradeço mais uma vez, espero ter contribuído de alguma maneira. Eu que agradeço.
Com certeza. Obrigado. Nos ajudou bastante. Obrigado, um bom dia.
Bom dia.
Está aqui, essa restrição vai trazer maior transtorno para nós comerciantes, porque já reforçamos o estoque de final de ano, o Elcimar. Deveria isso ter ocorrido antes. O que a gente lamenta é que, assim, foi liberado muito rapidamente, fomos para a fase verde, liberou geral, né? Os municípios também não mantiveram seus hospitais de campanha, suas estruturas para atender a essa demanda, que todo mundo já sabia que ia acontecer. Você libera a população, libera a restrição, vai ter um aumento de pessoas nas ruas e vai ter um aumento da infecção. Isso todo mundo precisa ser médico, cientista para dizer isso. Por outro lado, os municípios também poderiam ter mantido as estruturas, né? Os hospitais de campanha, as UTIs. Aí custa dinheiro? Custa dinheiro. Mas precisava, de alguma maneira, ter, né, feito o equilíbrio, né? Você mantém as UTIs, você libera a população e acaba, consequentemente, tendo esse aumento de casos. Aí agora sobrecarrega porque muita coisa foi desmontada. É falta de planejamento, infelizmente. Infelizmente. Volto a repetir, a saúde em primeiro lugar, mas também um planejamento melhor por parte do governo do Estado, por parte do governo federal também, e por parte da população, que também exagerou, que também se aglomerou. Parte de muitas pessoas que estão nas ruas sem precisar, fazendo festas clandestinas, principalmente os jovens, e aí o que acontece? Prejudica uma outra parcela da população, de você que precisa trabalhar.